afastada, ele deve ter conversado com seus pares, decidiu não falar mais sobre o assunto. Eu convidei, inclusive, para ele vir para cá hoje.
Isso, isso.
Mas ele achou por bem não falar mais sobre o assunto. Não inflamar, né? A coisa já está muito pesada, né? O que teria tomado posse foi
suspenso, a posse pelo CNJ, né?
Já aconteceu em outras situações no tribunal de desembargador não ser eleito por direito, não ser eleito, mas e tomar posse pela lei.
Pela lei, né?
Aconteceu
com a decisão judicial.
Não era decisão, não era por antiguidade, mas por merecimento, aconteceu em outra situação. Olha aqui uma breaking news de um ouvir falar.
Já está entrando nacional.
É o jornalista Cláudio Dantas, ele está dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria determinado que Michelle desistisse de uma candidatura ao Senado, deixasse a política. Isso teria sido uma briga de Michelle com Jair, ouvida por seguranças e policiais. Eu não sei até que ponto isso é verdade.
Eu vi também,
mas
essa
tem
informação.
Aí um fundamento, porque Jair Bolsonaro teria dito assim: você quer que eu fique mais 27 anos na prisão? Claro que ela quer. Eu respondo por ela. Claro que ela quer.
Claro que ela quer, né, Thaís Agarvão? Mas essa informação está circulando realmente, né? Inclusive, eu vi também uma análise no ICL, não estou lembrando qual dos jornalistas, mas fazendo análise de que essa briga que a gente tem visto não é exatamente de Michelle com Flávio, mas de Michelle com Jair Bolsonaro.
Que é antiga, né? Essa briga dela com
que
a
antiga.
Ela
já
não está aguentando mais aquele rapaz.
Não sei como aguentou tanto tempo, né, Thaís? Enfim.
É.
Deixa eu trazer, já que você entrou nesse assunto, era esse o assunto realmente da nossa pauta para terminar o programa nacional, porque o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos, ele afirmou que Michelle Bolsonaro seria muito bem-vinda ao partido, viu? Declaração feita hoje, quinta-feira. A ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher na terça-feira, como a gente já disse, depois dos atritos aí com Flávio Bolsonaro. E aí, lideranças dos Republicanos, como as ex-ministras da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves e Cristiane Brito, intensificaram nos últimos dias a ofensiva para atrair Michelle ao partido. Pereira disse que não há nada definido, mas demonstrou interesse na filiação da ex-primeira-dama ao partido. E aí, uma eventual mudança ficaria para depois das eleições de outubro.
Isso, ela não pode mais mudar de partido,
não pode.
Já acabou o prazo. Não acredito queira mudar de partido, Dani, porque Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, é o queridinho dela. É quem está
ali
por trás dela, sai em defesa dela. E essa questão dela deixar o PL Mulher, para mim, reforça ainda mais a candidatura dela ao Senado. Significa o quê? Significa que ela, sem ser presidente do PL Mulher, ela não precisa viajar ao Brasil para cuidar da candidatura dos outros. Ela vai ficar em Brasília cuidando da candidatura dela.
Isso mesmo.
Se ela for presidente do PL Mulher, ela vai ter que vir para cá cuidar da candidatura de Carla Dixon. Ela vai ter que ir para Paraíba cuidar da candidatura, não sei de quem. E a dela é lá no Distrito Federal, bem
exatamente,
facinho de fazer. Se ela não for, nem for para a rua fazer a campanha, ficar só fazendo vídeo e o povo falando que ela está. O povo falando dela, ela se elege, porque ela está muito bem nas pesquisas.
Verdade.
Ela não vai precisar gastar sola de sapato.
É, lá ela lidera no
Distrito
Federal.
Exato.
Agora vem a Leila, jogadora, né? Que é senadora.
Leila, né? Também tem um outro ponto a respeito dessa questão de Michelle com Flávio Bolsonaro. É um dado da pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje, mostrando que 86,9% das mulheres eleitoras de Jair Bolsonaro preferem o senador Flávio Bolsonaro como candidato da direita à presidência da República. E apenas 10,8% escolheram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os dados fazem parte de um levantamento sobre as percepções e o impacto do vídeo publicado por Michelle sobre o enteado no dia 24 de junho. O levantamento mostrou que a rejeição da ex-primeira-dama é menor no campo masculino. No recorte entre os homens bolsonaristas, 74,9% afirmaram preferir Flávio como candidato da direita e Michelle foi escolhida por 19,9%. 48,8% dos entrevistados.
O que não muda nada a pré-candidatura dela ao Senado, porque ela não é candidata à presidência da República, não é a imprensa do Brasil todinho botou na cabeça que ela é pré-candidata à presidência da República. Se ela for para a presidência da República, ela não vai se livrar de Jair, de Flávio, de Eduardo. Ela vai criar um governo onde eles vão entrar, vão roubar, vão fazer tudo que tiver direito e ela não vai ter controle, porque Jair Exatamente. Bolsonaro tem dito, né, nas frases que ele tem feito, hoje eu li alguma coisa assim, que Michele é incontrolável.
Incontrolável, eu vi também, né? Isso aí.
Ele não controla Michele.
Ele já dizia isso antes, já dizia quando bem era presidente, antes, viu?
Que ela é incontrolável. Ele comentava então, sobre isso. Ela não vai ser presidente da República para beneficiar essas pessoas. Não, ela vai ser senadora. Isso. 8 anos de um mandato dela, para ela e só por ela.
Perfeito. Agora, esse dado mostra para Michele também, Thaisa, que dentro do bolsonarismo ela não tem tanta, não tem vez assim quanto com as mulheres, como ela está achando, se o nome dela, digamos, entrar nesse nível de disputa.
Não, mas isso,
entendeu?
É uma pesquisa nacional? Lá no Distrito Federal ela se elege
nacional.
Lá no Distrito Federal ela só precisa dos votos de lá.
Não,
né?
Isso
no caso dela ser candidata a presidente.
Isso,
né?
Dentro do partido, de forma geral, ela não é bem vista pelas próprias mulheres.
Não, porque o bolsonarismo é machista,
então,
gente.
Então, exatamente.
Eles querem uma presidente mulher pra quê?
E que ela mesma sempre provocou essa coisa do machismo, atraiu, né, essa coisa do machismo, e agora tá reclamando.
Quem
aí
acompanha de perto essas coisas, leu a biografia de Juliana Dalpiva, né, que é lá do ICL, sabe que Jair Bolsonaro não segura mulher. Não existe isso. Eles vivem brigando,
não, porque,
se matando.
Exatamente pelo fato de que ela não é Bolsonaro. Ela é a esposa dele, mas ela não é Bolsonaro. Ela não tem o sobrenome.
Isso.
Né? Ela tá ali com o sobrenome emprestado.
Gente, e outra, esse papel de mulher do lar e essa coisa toda, desculpa a expressão, é só migué. Na vida real, ela não é assim.
Ela nunca foi. Ela nunca foi essa mulher do lar, gente.
Muito pelo contrário. Olha,
eu não faço nenhuma apreciação moral quando eu falo isso.
Isso é positivo. O grande problema, isso a gente apoia. A gente
ela
quer que as mulheres...
se posicionou como essa mulher do lar, porque isso, era confortável
exatamente
para ser a mulher do presidente.
Mas,
para
mim, o pior é ela defender pautas machistas, misóginas e... Nesse momento, ela querer, por exemplo, que ter os direitos que o feminismo é que atrai, não é? E ela
exatamente
não é uma,
porque,
pessoa
assim,
feminista.
Se você é contra o feminismo, vou logo dizer, historicamente, você se cobre o corpo inteiro com roupa, não raspe as axilas, não vote e não faça um conjunto outro de coisas, porque quem conquistou isso foi o feminismo.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
As pessoas acham que esses direitos, assim, caiu do céu, né?
Exatamente. Exatamente. O feminismo é que... Para encerrar, né, que a gente tem um minutinho aí, mas já que está todo mundo aqui na bancada acreditando que Michele é sim pré-candidata ao Senado, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou hoje... Primeiro, que Michele não demonstra interesse em fazer parte da campanha presidencial de Flávio, obviamente, está muito claro, né? E disse também que ela pode desistir de disputar uma vaga no Senado. Segundo o dirigente, a ex-primeira-dama comunicou, Valdemar da Costa Neto. Ela comunicou pessoalmente, segundo ele, o desejo de deixar a presidência do PL mulher, mas apesar de classificar a saída como uma perda devido ao carisma de Michele, Valdemar garantiu que a situação está resolvida e a campanha presidencial segue normalmente.
E dizer que Michele não é candidata é mesmo que dizer... Ela é candidata, ela vai se fortalecendo. Break news, a jornalista Micaela de Souza não será mais pré-candidata, não será mais candidata
não vai,
a deputada.
Não vai ser.
Abriu mão. Não
abriu
tá
mão.
E essa. Eu não digo nada se o ex-prefeito Carlos Eduardo também desistir.
Eita!
Olha aí.
Aí também é break news. E para terminar a última notícia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mandou recado direto aos senadores e setores sociais mobilizados em torno da revisão da escala de trabalho 6-1. A proposta só deve ser pautada após as eleições, Thaisa e Daniel.
E para terminar, parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade.
É só amanhã o aniversário de
Daniel. É só amanhã, mas ele tem medo disso que a gente fez agora. Aí a gente vai e faz.
Ele
pronto,
não quer vir amanhã, gente. Ele não vem.
Pode
ganhou
vir amanhã,
folga,
porque a gente já cantou, querido.
Chegando aos 30 aí.
Chegando aos 30, muito bem, Daniel Menezes.
30 mais 30.
Pode vir amanhã, que a gente já cantou e trago o bolo. Tá?
Parabéns, saúde, viu, Daniel Menezes?
Valeu.
É isso, minha
muita
gente.
Muita felicidade pra você.
Valeu. Até amanhã, Thaisa.
Até amanhã,
Daniel,
Dani.
Até segunda.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7 horas.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Por abuso de álcool e outras drogas, cai em 17%.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Entregas na saúde e na educação.
Em Juazeiro do Norte, no Ceará, ônibus escolares e unidades odontológicas móveis estão sendo destinadas a municípios do estado.
O repórter Nazi Brum tem os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Luciano, Mariana, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são 40 novos ônibus escolares que vão para o transporte escolar em 40 municípios do estado. Um investimento de 18 milhões de reais por meio do novo programa de aceleração do crescimento Novo PAC. Os veículos contam com equipamentos de segurança e todos possuem ar-condicionado, o que dá mais conforto para as crianças. No total, o governo do Brasil prevê a entrega de 1.500 ônibus escolares em todo o país no programa de renovação de frota. Já na área da saúde, o Ceará está recebendo 29 unidades odontológicas móveis que vão fornecer atendimento em áreas remotas ou de difícil acesso. Essas unidades realizam procedimentos clínicos, ações de prevenção e promoção da saúde bucal, ampliando o acesso à população aos serviços do Sistema Único de Saúde. E o presidente Lula participa daqui a pouco dessas entregas lá em Juazeiro do Norte. Mariana e Luciano.
Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Uma obra estratégica que promete reduzir custos no transporte e aumentar a competitividade do Brasil.
Também lá no Ceará, o presidente Lula entregou hoje mais 100 quilômetros da ferrovia transnordestina.
Quando pronta, ela vai transportar mais de 30 milhões de toneladas de cargas por ano, integrando o Nordeste aos principais corredores logísticos do país.
A bordo de um trem, o presidente Lula visitou as obras da Transnordestina, no Ceará, e entregou mais 101 quilômetros da ferrovia, no trecho entre Acopiara e Quixeramobim. Também foram entregues 100 novos vagões graneleiros, fabricados pela indústria nacional, para o transporte de grãos e fertilizantes. Outros 433 ainda serão produzidos. Lula anunciou também investimentos de 600 milhões de reais para acelerar a execução da obra e destacou o impacto da ferrovia no desenvolvimento econômico da região.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região. Ela envolve o estado do Piauí, envolve o estado de Pernambuco, envolve o estado do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte disse que é um pedacinho dela também. Alagoas, que é um pedacinho da estrada de ferro, Rio Grande do Norte, que é um pedacinho. Se isso aqui der certo, vai ter um pedacinho para todo mundo, porque essa é a obrigação nossa de levar possibilidade de desenvolvimento para as pessoas desse país.
Com a entrega dos novos trechos, a ferrovia passa a contar com 777 quilômetros concluídos. Quando finalizada, em 2027, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, desde o Piauí até o Ceará, atravessando 53 municípios nordestinos e consolidando um novo eixo logístico. Dos 15 bilhões de reais estimados para concluir a obra, a ferrovia recebeu 11 bilhões até maio deste ano. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, lembra que investir em ferrovias é melhorar a vida da população.
Ferrovia cria um fenômeno chamado aglomeração. Juntar atividades econômicas, juntar equipamentos públicos, reduzindo o custo, aumentando a produtividade, melhorando a vida das pessoas.
A Transnordestina terá capacidade para transportar mais de 30 milhões de toneladas de carga por ano, reduzindo o custo com transporte e fortalecendo o escoamento de grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minério. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje o presidente Lula esteve em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, para inaugurar o túnel Major Salles, uma das obras mais importantes do ramal do Apodi, que vai levar água ao oeste do Rio Grande do Norte e reforçar a segurança hídrica da região.
O ramal do Apodi vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
Com 6,5 km de extensão, o túnel Major Salles vence o trecho mais complexo do ramal do Apodi e faz a ligação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo. O ramal faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e, quando concluído, vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Uma obra complexa que vai levar água e desenvolvimento para a região, disse o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
O ramal do Apodi foi 1,5 bilhão de reais. Só o túnel Major Salles foi mais de 80 milhões de reais para fazer. Para a água chegar, matar a sede e produzir emprego e renda.
Mais do que uma grande obra de engenharia, o túnel representa esperança para uma região marcada por longos períodos de estiagem. A chegada das águas do Velho Chico significa mais segurança para o abastecimento das cidades, fortalecimento da agricultura e melhores condições de vida para quem convive há décadas com a seca. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, lembra que foram anos de empenho para realizar o maior projeto hídrico do país.
Nós fizemos um número gigantesco de reuniões para resolver problemas. Quantas vezes eu sobrevoei o eixo norte e o eixo leste para ver o andamento das obras. Foram muitos anos para a gente garantir que essas obras estejam hoje beneficiando a população aqui do Rio Grande do Norte.
O túnel Major Salles integra o trecho final do ramal do Apodi. Ao todo, o projeto de integração soma 477 quilômetros de canais em dois eixos. Com a obra, 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É água para a população do semiárido, mais produção e mais dignidade a quem sempre precisou conviver com a escassez e a fome, disse o presidente Lula.
Eu fico imaginando a quantidade de séculos que o povo do semiárido espera água. A seca é um fenômeno da natureza que a gente não briga com a natureza. Mas a fome, por conta da seca, é falta de credibilidade, de caráter de quem governa o país ou os estados.
No Rio Grande do Norte, o governo do Brasil também entregou 20 ônibus escolares por meio do novo PAC. Os veículos vão reforçar o transporte de estudantes, principalmente nas áreas rurais. Reportagem Pablo Mundim.
As empresas estatais federais brasileiras tiveram lucro de quase 170 bilhões de reais em 2025.
Um aumento de 45% em relação ao ano anterior.
Mais recursos e também mais investimentos para políticas públicas de apoio ao cidadão.
O lucro acumulado em 3 anos se aproxima dos 484 bilhões de reais. Os dados estão no relatório agregado das empresas estatais de 2025, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Gestão. Quase 5% de toda a riqueza produzida no país foi resultado de investimentos das estatais federais. 2025 também marca o crescimento dos investimentos dessas empresas. São 115 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 115% comparado a 2022. A Conab, por exemplo, executou o maior programa de aquisição de alimentos da história. Foram compradas aproximadamente 88 mil toneladas de alimentos em 2025. E a Petrobras atingiu a maior produção de petróleo desde quando foi criada. De acordo com a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, para além do lucro expressivo e da contribuição com o orçamento do país, o impacto social dessas empresas é bem claro no dia a dia da população brasileira.
A Embrapa, com a pesquisa agropecuária, que gera uma segurança alimentar e uma produtividade no campo brasileiro inestimável. As empresas hospitalares, que têm prestado apoio fundamental ao SUS, são cerca de 51 hospitais nas redes hospitalares de empresas estatais federais. E os aeroportos regionais, por exemplo, que a Infraero gere e que são necessários num país de dimensão continental.
Outro ponto de destaque é a atuação de estatais como o Serpro, que usa as melhores tecnologias para garantir soberania digital, processando e armazenando em território nacional os dados dos brasileiros. Reportagem Carlos Oliveira.
O Bolsa Família traz impactos na saúde dos beneficiários.
Foi o que mostrou estudos da Fiocruz com organizações parceiras.
O risco de morte materna, por exemplo, é 30% menor entre quem é atendido pelo programa.
Reduzir a pobreza faz bem para a saúde. A conclusão é de um conjunto de pesquisas da Fiocruz, que analisou os impactos do Bolsa Família na saúde dos beneficiários ao longo dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados em revistas científicas e mostram a relação entre o programa de distribuição de renda e a redução da mortalidade e da incidência de diversos tipos de doenças em populações vulneráveis, como exemplificou o pesquisador da Fiocruz, Maurício Barreto.
Desde a mortalidade materna, a mortalidade infantil, a nutrição infantil, a doenças infecciosas como a tuberculose, HIV/AIDS, hanseníase, né? Ficou muito sólido a ideia de que há um efeito positivo do Bolsa Família na saúde da população brasileira.
Entre mais de 4 milhões de bebês nascidos vivos, as gestantes beneficiadas pelo Bolsa Família apresentaram uma probabilidade 11% menor de ter bebês com baixo peso. E o risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto foi até 31% menor em comparação com aquelas que não recebiam o benefício. Segundo os pesquisadores, o resultado está associado ao maior acesso ao pré-natal e aos serviços de saúde estimulados pelas condicionalidades do programa. Como explica Rafael Osório, secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
As gestantes têm que fazer o pré-natal, as nutrizes têm que levar suas crianças recém-nascidas para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, a medição do peso e da altura para saber se a criança está se desenvolvendo bem, a vacinação, a condicionalidade, ela traz a família para o serviço.
Ainda entre os achados das pesquisas, está que o risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%. Já os riscos de desenvolvimento de HIV caem 41%, enquanto a probabilidade de morte pela doença é 39% menor. No caso da tuberculose, beneficiários do Bolsa Família tiveram incidência 41% menor da doença. As pesquisas utilizaram dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, referentes a cerca de 96 milhões de cidadãos brasileiros, cruzados com informações sobre nascimentos, hospitalizações, notificações de doenças e óbitos. Reportagem Luana Karen.
E foi lançada hoje também a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde 2026.
O estudo realizado pelo IBGE e Ministério da Saúde vai investigar o estado de saúde, hábitos de vida e utilização dos serviços de saúde em mais de 140 mil domicílios no país.
A edição deste ano traz novidades como a coleta de biomarcadores, como sódio, colesterol, hemoglobina glicada, além de sorologia para chikungunya.
A pesquisa começa a ser feita na segunda-feira, dia 6 de julho. E os resultados vão orientar políticas públicas, apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde e monitorar metas nacionais na área.
O governo do Brasil segue com ações humanitárias na Venezuela, atingida por terremotos que já causaram a morte de mais de 2 mil pessoas.
Um hospital de campanha da Marinha foi montado em La Guaira e equipes brasileiras estão oferecendo atendimento, incluindo internação, módulo pediátrico e estrutura voltada a doenças infecciosas.
A capitão de Mar e Guerra, Marisa Martins, fala sobre a estrutura de atendimento.
A gente tem uma capacidade agora, nesse momento, de até 20 internações por até 48 horas. Temos uma capacidade de 2 leitos de CTI. Conseguimos fazer em torno de 150 atendimentos por dia. Temos um pequeno centro cirúrgico, que a gente consegue fazer pequenos procedimentos. Porque a gente está vendo muito, nesse momento, desde quando a gente chegou até agora, são os pós-traumas, né? E não tiveram assistência depois que foram atendidos, primeiro atendimento, e foram embora. Então a gente está pegando essa segunda fase, pessoas que já são de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos.
O governo federal também tem transportado toneladas de insumos em saúde e purificadores de água até a Venezuela.
A exportação de produtos de defesa brasileiros ultrapassou 1 bilhão e 800 milhões de dólares no primeiro semestre do ano.
Uma alta de 29% se comparado ao mesmo período de 2025.
Os produtos já chegaram a 150 países por meio de 130 empresas exportadoras.
Entre os produtos exportados estão aeronaves, armamentos leves, munições e serviços de engenharia.
Para o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, esse crescimento foi impulsionado por ações de incentivo do governo do Brasil.
Nós estamos investindo bastante, não só a defesa, mas todos os outros ministérios investem também na aplicação de recursos para o desenvolvimento tecnológico das nossas empresas de defesa. Esse desenvolvimento, ele capacita as empresas a terem produtos no estado da arte para poder ser vendido. Então, produtos de defesa com alta qualificação e com boa operacionalidade para uso. Então, isso começa aí um processo de fortalecimento das indústrias.
Mais de 64 mil procedimentos médicos e sociais foram realizados pela Força Aérea Brasileira em regiões de difícil acesso na Amazônia.
A Operação Excelsior percorreu uma rota estratégica pelo interior do Amazonas e do Pará para levar atendimento especializado e exames.
O exercício de campanha de emprego de logística, saúde e intendência operacional, o Excelsior 2026, realizou 64.119 procedimentos médicos e sociais em comunidades de difícil acesso, levando atendimento especializado, exames e suporte à população ribeirinha. A ação foi realizada em parceria com a organização não governamental Voluntários do Sertão e percorreu uma rota estratégica pelo interior da Amazônia, passando pelos municípios de Itacoatiara e Parintins, no estado do Amazonas, e chegando na etapa final em Oriximiná. O brigadeiro médico Alexandre de Araújo Melo, comandante do exercício, traz mais detalhes.
Os principais desafios foram as grandes distâncias e dificuldades de acesso na Amazônia, o elevado volume de pacientes, a necessidade de assistência multidisciplinar, a limitada oferta local de exames e procedimentos especializados e a garantia da continuidade do cuidado. Esses desafios foram superados por meio de planejamento logístico integrado, emprego de estruturas temporárias de atendimento, atuação de equipes multiprofissionais, mobilização de especialistas e equipamentos, utilização de telemedicina e articulação com as redes locais de saúde para encaminhamento e acompanhamento dos casos mais complexos.
Para atender essas comunidades, a FAB mobilizou um hospital de campanha e uma estrutura de apoio logístico capaz de transportar equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde para a região. Balsas da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica foram utilizadas no transporte de materiais, enquanto equipes de apoio garantiram a montagem e o funcionamento da estrutura. Além do atendimento médico, a operação contou com ações de acolhimento social e assistência religiosa, oferecendo apoio aos moradores e também às equipes envolvidas na missão. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Já está em funcionamento a plataforma informa.br para facilitar o acesso a informações públicas do Poder Executivo Federal.
Criada pela Controladoria Geral da União, a ferramenta utiliza inteligência artificial para localizar dados disponíveis em diferentes portais do governo e assim apresentar os resultados em um único ambiente.
Pelo informa.br, o cidadão pode pesquisar informações sobre áreas como saúde, educação, transporte, segurança e benefícios sociais.
Caso o conteúdo não esteja disponível, também é possível registrar e acompanhar pedidos diretamente pelo sistema.
Saiba mais sobre a nova plataforma em informabr.cgu.gov.br.
Aprender uma nova língua de forma gratuita e direto pelo celular ou computador já é uma realidade para muitos brasileiros que utilizam o MEC Idiomas.
A plataforma ultrapassou as 560 mil matrículas em todo o país.
O programa do Ministério da Educação agora vai ser integrado ao programa Idiomas Sem Fronteiras para ampliar o acesso dos estudantes.
O MEC Idiomas ultrapassou a marca de 564 mil matrículas ativas em todo o país. A plataforma gratuita do Ministério da Educação oferece cursos de inglês e espanhol em formato online, com aulas que vão do nível básico ao nível avançado e podem ser acessadas pelo portal ou aplicativo. Do total de matrículas, mais de 426 mil são para cursos de inglês e cerca de 138 mil para espanhol. Os estudantes têm acesso a teste de proficiência, trilhas de aprendizagem, exercícios, recursos de inteligência artificial para praticar conversação e comunidades de estudo. A plataforma vai ser integrada ao programa Idiomas Sem Fronteiras, fortalecendo a Política Nacional de Ensino de Línguas. A iniciativa busca ampliar o acesso gratuito ao aprendizado de idiomas, melhorar a proficiência dos estudantes e apoiar a formação acadêmica e profissional em todo o país. Para se inscrever, acesse gov.br/MEC. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O aplicativo pode ser baixado pelos sistemas iOS ou Android. Já a plataforma pode ser acessada pelo site mecidiomas.mec.gov.br.
E as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, abrem no dia 7 de julho.
O programa é destinado a quem procura vaga em instituição de ensino superior privada.
Saiba quem pode participar.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do Programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 7 a 10 de julho, exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br. Para se inscrever, é necessário ter completado o ensino médio e ter participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No exame, o candidato deve ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das 5 provas, sem ter zerado a redação. O edital veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro, ou seja, para quem fez o exame apenas para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e pré-seleção no ProUni, será utilizada a edição do Enem em que o estudante conseguiu a melhor média. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni. Já a segunda chamada sairá no dia 5 de agosto. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Mais investimento na educação superior no país.
O Ministério da Educação anunciou mais 90 milhões de reais para fortalecer as universidades federais.
Do total, 70 milhões de reais vão ser destinados às ações de extensão universitária. Os recursos vão ser distribuídos entre 69 universidades federais e poderão financiar atividades que aproximem o ensino da comunidade.
Outros 20 milhões de reais vão ser destinados à criação de cuidotecas, espaços de acolhimento para crianças que funcionarão no período noturno.
Bye. mais brasileiros no mundo digital.
Pesquisa do IBGE revela que no ano passado 95% dos lares brasileiros tinham internet.
É o maior percentual da pesquisa, com um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao ano anterior.
O crescimento foi mais acelerado nas áreas rurais e a região norte apresentou o maior aumento no percentual de domicílios com banda larga fixa.
A conexão discada, aquela feita pela rede de telefone, foi de apenas 0,2% no Brasil.
De acordo com o Ministério das Comunicações, pela primeira vez, mais de 90% da população com 10 anos ou mais utilizou a internet.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa plano de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários.
STJ restabelece condenação da banda Aviões do Forró ao pagamento de danos morais por uso não autorizado de música.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou o plano emergencial de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, apresentado pela União.
A elaboração do plano foi determinada pelo Tribunal no âmbito da ação que questiona dispositivos de lei sobre a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Marcelo Della Libera.
O relator do caso é o ministro Flávio Dino. Em maio, ele determinou que a arrecadação futura da taxa de fiscalização passasse a ser destinada à CVM, observada a desvinculação das receitas da União, e proibiu novas retenções pelo Tesouro Nacional. Na mesma decisão, o ministro também determinou que a União apresentasse dois planos de reestruturação da autarquia. O primeiro, de caráter emergencial, foi este, homologado nesta quinta-feira. O segundo, de médio prazo, deverá ser apresentado em até 90 dias. Na nova versão, a União elevou as metas de julgamento de processos administrativos para o segundo semestre de 2026, apresentou o cronograma para a incorporação de 30 novos servidores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado e previu a criação de um fórum permanente entre a CVM e o Banco Central para aprimorar a fiscalização de mercados como os de fintechs, tokens e criptoativos, criadas por inovações financeiras.
Banda Aviões do Forró terá de indenizar por danos materiais e morais autores da música Pra Lavar.
Essa condenação foi restabelecida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Os autores da música ajuizaram ação por danos materiais e morais, alegando que a obra foi gravada e executada em público sem autorização e que trechos do refrão foram empregados em material publicitário de uma marca de cerveja sem identificação da autoria. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve apenas a condenação por danos materiais, mas a quarta turma do STJ restabeleceu sentença que concedeu também reparação moral de R$100 mil, avaliando que o uso indevido da música gera dano moral sem necessidade de prova de abalo psicológico, independentemente de eventual valorização ou desvalorização da música com o uso pela banda Aviões do Forró. A relatora foi a ministra Isabel Galotti.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Esse é o entendimento unânime da Justiça do Trabalho. Mila Amaral.
A quinta turma do TST isentou a empresa Aviação Redentor do Rio de Janeiro de pagar adicional ao motorista. Ele trabalhou por 7 anos na empresa e alegou que nos fins de semana, além de dirigir, também fazia o trabalho de cobrador nas folgas dos colegas. Por isso, pedia 30% a mais no salário. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio acatou o pedido do motorista, mas o TST reverteu a decisão. Isso porque esse tipo de situação já é um tema de consenso para o tribunal, ou seja, é de entendimento unânime que diz que as funções de motorista e cobrador são complementares e compatíveis.
Justiça determina a cassação de chapas por fraude à cota de gênero em município de Rondônia.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Vanessa Pereira.
As decisões do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia confirmaram que houveram fraudes à cota de gênero por parte das legendas do PDT e Agir no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, durante as eleições de 2024. O tribunal acolheu os argumentos do MP Eleitoral e reconheceu que os partidos usaram candidaturas femininas fictícias apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido pela legislação, sem o real propósito de disputa eleitoral. Na decisão, a justiça determinou a anulação dos votos das legendas do PDT e Agir para o cargo de vereador e tornou dirigentes e candidatas inelegíveis por 8 anos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota MP de 266 milhões e meio para cidades atingidas por enchentes em Minas Gerais.
Rede de proteção à mulher passa a ter prioridade no recebimento de alimentos.
Sancionada lei que inclui Ayrton Senna entre os heróis da pátria.
Boa noite.
Boa noite.
Além de proteção e abrigo, mulheres que escapam da violência doméstica precisam ter acesso à alimentação. E para ajudar nesse acolhimento, uma nova lei garante prioridade no abastecimento de alimentos às casas-abrigo e aos centros de atendimento às vítimas.
A norma teve origem em um projeto da senadora Tereza Leitão. Os detalhes com Marcela Cunha.
Com a nova lei, a rede de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar passa a ter prioridade no abastecimento de alimentos distribuídos pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. A regra vale especialmente para centros de atendimento integral e casas-abrigo previstos na Lei Maria da Penha. A medida também alcança os dependentes das vítimas, como filhos e outras pessoas sob seus cuidados. O texto teve origem na proposta da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que lembrou que a ideia é reforçar a rede de proteção, garantindo a alimentação durante o período de acolhimento.
Destacando que é mais uma forma de garantir apoio, acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa é uma luta grande que precisa ser travada em todas as frentes.
Já a relatora, a ex-senadora Augusta Brito, do Ceará, afirmou que a medida ajuda a fortalecer a rede de atendimento para que mulheres em situação de violência tenham condições de deixar o ambiente de agressão com apoio e dignidade. A expectativa é que a prioridade no fornecimento de alimentos ajude a manter em funcionamento os serviços que recebem mulheres e crianças em situação de risco.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que evita que a indenização paga pelo agressor à vítima de violência doméstica saia do patrimônio comum do casal.
Atualmente, a lei já prevê, por exemplo, o ressarcimento ao SUS pelo agressor de possíveis custos de tratamento de saúde da vítima devido às agressões. Repórter Rodrigo Rezende.
Quando for definido pela Justiça que um agressor indenize a mulher vítima da agressão e essa for sua esposa, os recursos para o pagamento não poderão ser retirados dos bens em comum do casal, no caso, por exemplo, de um casamento em comunhão de bens. Esse é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora, a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, apontou que essa é uma questão de justiça. Ela teve seu relatório lido na CDH pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Sem essa cautela, poderia ocorrer uma distorção evidente. A vítima seria formalmente indenizada, mas na prática parte do valor indenizatório sairia de seu patrimônio.
Atualmente, a lei já prevê, por exemplo, o ressarcimento ao SUS pelo agressor de possíveis custos de tratamento de saúde da vítima devido às agressões. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O episódio envolvendo um pedaço de vidro em um copo de água de uma professora, colocado por alunos de uma escola municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo, reacendeu o debate sobre a segurança dos profissionais da educação.
No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que endurece as penas para crimes cometidos contra profissionais das áreas de educação e saúde. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei eleva o homicídio, lesão corporal grave ou morte contra esses profissionais no exercício de suas funções ao patamar de qualificado e, consequentemente, ao rol dos crimes hediondos. Além disso, aumenta as penas para lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, desacato e injúria. O relator, senador doutor Irando Progressista de Roraima, defendeu que o endurecimento penal é pedagógico e urgente para conter o sentimento de desamparo que assola essas categorias essenciais ao desenvolvimento social do país.
O aumento dos casos de agressões a trabalhadores da saúde e da educação demonstra que os mecanismos jurídicos e institucionais atualmente disponíveis são insuficientes para assegurar um ambiente de trabalho digno e seguro para esses profissionais.
O crime hediondo impede benefícios como anistia, graça ou indulto e torna a progressão de regime prisional muito mais rigorosa.
E um grupo de senadores quer agilizar a votação em plenário e antes do recesso do projeto que regulamenta a educação domiciliar no Brasil.
A proposta, que trata do homeschool, está sob análise no Senado desde 2022 e já mobilizou manifestações favoráveis e contrárias da sociedade. O parecer da relatora é pela aprovação. A repórter Raíssa Abreu conta os detalhes.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, um dos que assinou o pedido de urgência, disse que o ensino domiciliar precisa de uma definição, já que muitas famílias que já praticam o chamado homeschooling têm vivido em insegurança jurídica. Em 2019, o STF decidiu que a modalidade não é inconstitucional, mas que precisa ser regulamentada por uma legislação específica.
Enquanto a gente não cumpre o nosso papel no Senado, famílias estão sendo aí intimidadas por militantes ideológicos do judiciário, inclusive com até prisão, pedido de prisão, né, porque essas famílias não estão conseguindo se regulamentar porque o Senado não age.
Quem não concorda com a liberação da prática, como o professor Romualdo Portela, teme que as crianças e adolescentes percam o direito ao convívio com a diferença proporcionado pelas escolas.
A educação domiciliar é uma privação de direito destas crianças, porque elas não são preparadas para viver num mundo em que necessariamente elas terão que se haver com uma pluralidade de comportamentos, de crenças, de modos de encarar a vida.
Eduardo Girão informou que o pedido de urgência está sendo negociado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que destina 266,5 milhões de reais para a reconstrução da zona da Mata Mineira, atingida pelas fortes chuvas de março.
Os recursos serão usados na recuperação de moradias e serviços públicos e no pagamento de auxílio a famílias afetadas. A reportagem é de Douglas Castilho.
Do valor total, uma parte será aplicada diretamente em ações de resposta e reconstrução de infraestrutura emergencial, como habitações, escolas e unidades de saúde destruídas pelas tempestades, e o restante será convertido em pagamento de uma parcela única de R$ 7.300 para cerca de 5 mil famílias elegíveis. A votação da MP foi viabilizada após uma rápida articulação do Congresso Nacional, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou a urgência da análise da matéria.
O estado de Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, perderia a possibilidade de utilizar esse crédito para
minimizar os danos e os impactos causados pelaquela tragédia natural. Não seria razoável um Estado da Federação que sofreu com uma tragédia não ter condições de minimizar os danos e os impactos causados por essa tragédia a centenas e milhares de pessoas.
Com a aprovação nas duas casas do Congresso, o texto que segue para a promulgação assegura o repasse imediato das verbas que serão alocadas pelo Ministério da Integração.
Uma lei que teve origem num projeto do Senado inscreveu o nome de Ayrton Senna da Silva no livro de heróis e heroínas da pátria.
Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já era patrono do esporte brasileiro e agora passa a integrar o memorial que homenageia brasileiros e brasileiras que marcaram a história do país. Repórter Henrique Nascimento.
Ayrton Senna da Silva agora faz parte do livro dos heróis e heroínas da pátria. A lei nasceu de um projeto apresentado no Senado pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já é patrono do esporte brasileiro. Para uma geração inteira, ele marcou as manhãs de domingo com vitórias, emoção e a bandeira do Brasil no alto do pódio. Marcos Pontes comemorou a nova lei e lembrou o orgulho que Senna despertava nos brasileiros.
Eu sei que pelo menos os mais velhos acordavam no domingo, como eu, para assistir o Ayrton Senna. Não era nem a Fórmula 1, era o Ayrton Senna vencendo, colocando a bandeira do Brasil lá em cima.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que Senna deixou um exemplo de dedicação, ética e fé.
Esse é o legado e é o segredo que o Ayrton deixou dentro de mim.
O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Panteão da Pátria em Brasília e reúne nomes que marcaram a história do país.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estende proteção de direitos a plantas desenvolvidas geneticamente.
Comissão amplia repasses a municípios e fundos para regiões sul e sudeste.
Projeto de lei que equipara misoginia ao racismo vai avançar com urgência.
Deputados aprovam medidas de apoio aos exportadores e contra enchentes.
Boa noite. Câmara aprova medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes em Minas Gerais. A repórter Daniele Lessa acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou três medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes que aconteceram em Minas Gerais no início do ano. Uma das medidas provisórias direciona recursos arrecadados com as empresas de apostas conhecidas como bets para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL. O repasse dos recursos das bets será gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, o governo federal fica autorizado a repassar até R$200 milhões ao FUNAPOL ainda em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional. Esses recursos poderão ser usados para custear a saúde dos servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O projeto ainda permite que recursos do FUNAPOL sejam usados para pagamento de retribuição por atividade extraordinária a servidores da Polícia Federal. Segundo o governo, o objetivo é garantir financiamento estável para a segurança pública e promover a valorização e a proteção da saúde dos profissionais. Relator da medida provisória, o deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, destacou que os servidores das polícias federais enfrentam riscos elevados, desgaste físico e pressão psicológica, o que justifica as medidas de proteção à saúde e valorização profissional.
Fazendo um gesto importante para nossas polícias da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, que prestam um relevante serviço à sociedade e que agora, com a aprovação da SMP agora, terão a sua saúde mais bem cuidada, dos seus familiares, essa profissão que é tão desgastante, que causa tantos prejuízos à saúde dos nossos profissionais.
Outra medida provisória aprovada cria novas regras regras para fortalecer linhas de financiamento do Plano Brasil Soberano para empresas afetadas por instabilidade internacional, razões geopolíticas ou aumento de tarifas comerciais. Os recursos de até 15 bilhões de reais poderão atender exportadoras de bens industriais, produtos agropecuários, pesca, aquicultura, florestas plantadas, recursos minerais e setores industriais relevantes para o comércio exterior. Ao defender a aprovação da MP, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou da importância de investir na indústria nacional como forma de proteger o país de oscilações nos preços internacionais.
De crédito de 15 bilhões, que visa desenvolver a indústria nacional, absolutamente fundamental, que visa fazer frente ao que nós estamos vendo com a crise, com a guerra do Irã, para que nós não tenhamos os efeitos deste processo na elevação do próprio combustível, que o Brasil possa se proteger.
O plenário também aprovou a medida provisória que destina crédito extraordinário de 266 milhões de reais ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para ações de recuperação e apoio financeiro às famílias afetadas pelas enchentes e deslizamentos que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais no início do ano. As três medidas provisórias serão analisadas em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica os gastos do governo federal com publicidade institucional e afirma que os recursos deveriam ser destinados a áreas prioritárias. Ele afirma que a campanha oficial tem caráter político e não reflete a realidade da população.
Para Luiz Lima, as peças publicitárias divulgam informações enganosas sobre temas como segurança pública, combate ao feminicídio e economia. Ele também afirma que o aumento dos preços e a perda de poder de compra contradizem a mensagem divulgada pelo governo.
Votação.
A Câmara aprovou o aumento do prazo de proteção de direitos sobre plantas desenvolvidas geneticamente. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que amplia de 18 para 25 anos os direitos de propriedade sobre sementes e mudas desenvolvidas geneticamente de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores e plantas ornamentais e cana-de-açúcar. A proposta altera a Lei de Proteção de Cultivares, que é o nome que se dá às variedades de plantas desenvolvidas ou selecionadas por meio de técnicas de melhoramento genético. Cultivares apresentam características como resistência a pragas, maior produtividade, adaptação ao clima ou sabor melhor, o que as diferenciam de outras plantas da mesma espécie. A proposta aprovada mantém o prazo de proteção dos direitos de cultivares das demais espécies vegetais em 15 anos. A legislação determina o pagamento de royalties pelos produtores e as empresas que desenvolvem os cultivares. Prevê exceções, como no caso do produtor que reserva sementes para uso próprio sem fins comerciais ou para o pequeno produtor que multiplica as sementes por conta própria e as troca com outros agricultores familiares. O projeto aprovado exclui os produtores de cana-de-açúcar que exploram área de até 150 hectares da obrigação de pagar os royalties. Exclui ainda os pequenos produtores de plantas ornamentais. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, diz que as mudanças eliminam distorções que hoje afastam o investimento na produção de novos cultivares, como no caso de florestas de eucaliptos e pinos. Segundo ele, cultivares desse tipo demoram até 20 anos para serem desenvolvidos e o prazo menor de proteção dos direitos desestimula as empresas a desenvolverem novas espécies.
Cada vez que você faz o desenvolvimento de uma nova variedade, de um novo cultivar, você tem que ter investimentos em pesquisa. Então é normal que você cobre um royalties por aquilo que é a utilização dos novos cultivares. Qual era o grande desafio? Você ter um justo equilíbrio. Você não poderia ter um período dessa cobrança de royalties muito pequeno, porque não compensaria, e você não poderia ter também esse período muito extenso, porque você restringe o acesso a essas novas variedades.
O relator acatou o pedido de deputados do PSOL e do PT e excluiu do pagamento de royalties sobre cultivares os pequenos produtores de plantas ornamentais. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida vai beneficiar mais de 800 mil pessoas. O projeto que amplia de 18 para 25 anos os direitos de propriedade sobre cultivares de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores e plantas ornamentais e cana-de-açúcar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica o anúncio de mais de R$500 milhões para o Plano Safra, afirmando que os produtores rurais endividados não conseguem acessar o crédito. Ele argumenta que a medida não atende esse público específico.
Sérgio Turra defende a proposta de securitização das dívidas rurais, afirmando que a medida é essencial para garantir a sobrevivência dos produtores e da economia gaúcha. Ele também não concorda com a classificação da proposta pelo governo como uma pauta bomba.
Santim Roveda, do União do Paraná, cobra mais apoio ao agronegócio e critica o corte de verbas para o Plano Safra. O congressista avalia que a redução das verbas para custeio e seguro rural vai deixar os produtores desprotegidos, especialmente diante de previsões climáticas severas.
Santim Roveda cita o Paraná como exemplo de logística, cooperativismo e exportações a ser implementado em outros estados, mas lamenta que o excesso de impostos federais tire a rentabilidade de quem trabalha e gera riqueza no campo e na cidade.
Economia.
Deputados concordam com representantes de micro e pequenas empresas sobre a atualização geral da tabela do Simples e não apenas dos limites do MEI. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Representantes de micro e pequenas empresas criticaram o projeto do governo de atualização dos limites de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, e cobraram uma atualização geral da tabela do Simples. A proposta do governo chegou recentemente à Câmara e se soma a outros mais de 30 projetos a respeito do tema. Pelo projeto do governo, o teto do MEI subiria dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O projeto também permite que um MEI contrate até 2 empregados por um salário mínimo ou o piso salarial da categoria. Na Câmara, o tema já é analisado por uma comissão especial, onde o relator, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina,